Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai votar número unificado para chamadas de emergência.
Comissão debate relatório que cria responsabilidade eleitoral.
Deputados comentam questões relacionadas à segurança pública.
Após comentar o crescimento da violência no país, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, analisou que as manifestações populares com ataques a propriedades podem acarretar a desconfiança de investidores nacionais e internacionais. Ele cobrou do governo a valorização do trabalho dos policiais para restaurar a ordem.
As paralisações dos profissionais da área de vigilância preocupam Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, que apresentou requerimento para audiência pública na Comissão de Trabalho. A intenção é debater as reivindicações dos vigilantes, que incluem piso salarial, reposição da inflação e adicional de periculosidade.
Devido à atualidade do tema, Valdir Maranhão, do PP, defendeu audiência pública para debater sobre o tráfico de pessoas. Na visão do parlamentar maranhense, a inserção do assunto no sistema educacional brasileiro iria diminuir as ocorrências de maneira significativa.
O governo do Maranhão lançou o Programa Estratégico de Prevenção ao Uso de Drogas. Pinto Itamaraty, do PSDB, louvou a iniciativa e informou que a meta é reduzir em 50% o índice de violência e ainda diminuir de 20 para 5% a evasão escolar até 2015.
Esporte.
O vandalismo verificado pelas torcidas nos últimos dias nos estádios, em especial em Brasília, trouxe à tona na avaliação do líder do PR, Lincoln Portela, de Minas Gerais, a necessidade de se criar de forma imediata uma CPI para investigar as torcidas organizadas.
Projeto de resolução para a criação desta CPI já se encontra na mesa diretora, aguardando para ser votado pelo plenário. No entendimento de Lincoln Portela, são necessárias medidas urgentes para levar segurança aos estádios.
O Ministério Público Federal instaurou inquérito para investigar irregularidades na aplicação dos recursos destinados à reconstrução do estádio Flamarion Vasconcelos em Roraima. Raul Lima, do PSD, observou que a ação vai averiguar o superfaturamento nas obras da arena.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, protestou contra o assassinato do líder Teodoro Lalor da Associação dos Remanescentes de Quilombo de Gurupá, no arquipélago de Marajó, no Pará. Ela também cobrou o esclarecimento da morte de Patrick Monteiro na cidade de Chapecó, em Santa Catarina.
Chico Lopes, do Ceará, leu nota do PCdoB do Pará lamentando o assassinato de Teodoro Lalor de Lima, em Belém. Ele destacou que o militante era referência na luta pela reforma agrária na região, nos direitos quilombolas, e também presidia a Associação dos Remanescentes de Quilombos no município de Cachoeira do Arari.
A justiça decretou a prisão preventiva de Adriano Shafik, acusado de matar 5 trabalhadores sem terra em Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, em 2004. Apesar do julgamento ter sido adiado pela terceira vez, Padre João do PT Mineiro considera a prisão uma vitória da luta dos trabalhadores rurais no combate à impunidade.
Justiça.
A Câmara aprovou no primeiro semestre a proposta que cria 4 novos tribunais regionais federais. Odair Cunha, do PT Mineiro, argumentou que a matéria é de extrema importância para desafogar os processos da Justiça Federal.
A criação de mais 4 tribunais veio coroar uma luta de muitos anos, na avaliação de Fábio Souto, do UDEM da Bahia. Um dos novos tribunais será sediado em Salvador, com jurisdição sobre a Bahia e Sergipe.
A liberdade de imprensa foi defendida por Milton Monte, do PR de São Paulo. De acordo com o parlamentar, há inúmeras iniciativas, inclusive legislativas, no intuito de proibir algumas publicidades veiculadas no país, sem que o tema seja amplamente debatido no Congresso Nacional.
A ausência de mais de 100 deputados, as 41 abstenções e os 131 votos favoráveis à absolvição de Natan Donadon abriram, na avaliação de Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, uma crise institucional entre o Poder Legislativo e o Judiciário.
De acordo com palavras de Augusto Carvalho, o plenário da Câmara teve a audácia de afrontar a Justiça, que já tinha determinado a prisão do deputado por ilícitos cometidos. O fato reabre ainda, na opinião de Augusto Carvalho, a discussão sobre o voto aberto.
A Câmara instalou a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda constitucional que trata do voto aberto. O relator dos trabalhos, Vanderlei Macris, do PSDB paulista, agradeceu a indicação e assinalou que o dispositivo representa, na opinião dele, o reencontro do parlamento com a sociedade brasileira.
Sérgio Guerra, do PSDB, prestou homenagens ao ex-deputado pernambucano Fernando Lira, falecido em fevereiro deste ano em decorrência de problemas de saúde. O deputado salientou o perfil democrata de seu conterrâneo, que convivia com a discordância e teve papel de destaque na construção da democracia no país.
Domingos Dutra lamentou a morte do militante do PT no Maranhão, conhecido como Nengo, que, segundo ele, também se destacou como compositor, cantor, poeta e ativista no município de Santa Rita.
Passou pelas comissões permanentes da casa e aguarda a votação em plenário a proposta que unifica o número para chamadas de emergência.
Pelo texto do projeto, em qualquer lugar do país, o número 190 deve ser utilizado de forma exclusiva para contatar as polícias, corpo de bombeiros, defesa civil e o atendimento médico público.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, tem detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira proposta que concentra no número 190 as chamadas telefônicas em caso de atendimento de emergência. Pelo texto aprovado, o 190 poderá ser usado em qualquer parte do país para acionar a polícia, os bombeiros, o atendimento médico de urgência, a defesa civil, entre outros serviços. A medida está prevista em projeto de lei do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, que promete com isso simplificar a vida do cidadão brasileiro.
No mundo inteiro, todo tipo de emergência tem um número só. Aqui no Brasil, temos inúmeros números, o que é uma imensa dificuldade para toda a população de gravar todos esses números. De acordo com o assunto, com o tipo de perigo, não tem o menor sentido, a menor racionalidade exigir da população que grave todos esses números.
O texto aprovado retirou do projeto original um dispositivo que obrigava as operadoras de telefonia a custear a operação dos serviços de emergência. E também a regra de que o atendimento a emergências seja executado por uma única operadora telefônica. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. De Brasília, Murilo Souza.
Relações Exteriores.
Luiz Nishimori, do PSDB paranaense, registrou visita à Câmara de Representantes da cidade japonesa de Minokamo. Ele esclareceu que o encontro vai tratar da presença de cerca de 2.000 brasileiros que residem e trabalham naquela região.
Educação.
Juntamente com representantes do TCU, Hugo Napoleão, do PSD do Piauí, visitou a Escola Estadual Agostinho Brandão, no município de Cocal dos Alves. Segundo o deputado, o objetivo era conhecer as práticas educacionais da escola, que foi uma das melhores colocadas no Exame Nacional de Ensino Médio.
Zé Geraldo, do PT, denunciou a gestão da reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, que, no entendimento dele, tem prejudicado a comunidade local. Ele pediu ao Ministério da Educação para intensificar o monitoramento das atividades da UFOPA.
A Câmara discute o projeto que prevê desconto na mensalidade das instituições privadas de ensino superior para estudantes que se dedicarem à pesquisa científica. A proposta, de autoria da deputada Nice Lobão, do PSD do Maranhão, aguarda a designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O Congresso aprovou a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A deliberação, na visão de Benedita da Silva, do PT Fluminense, representa a resposta do governo e do parlamento às mobilizações populares verificadas no país.
Segurança Pública.
Favorável à redução da maioridade penal, Roberto de Lucena, do PV Paulista, destacou o seminário realizado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa sobre o tema. Para o deputado, o debate foi amplo e mostrou que a sociedade espera que a maioridade penal seja revista.
Segundo Roberto de Lucena, não se trata de querer prender crianças e adolescentes, mas de responsabilizar quem comete crime contra a vida considerado hediondo.
A PEC 300 aguarda deliberação em segundo turno na Câmara. Sebastião Bala Rocha, do PDT Paense, conclamou o parlamento a aprovar a matéria que estabelece o piso salarial dos policiais militares e bombeiros dos estados.
Esporte.
Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, destacou a aprovação pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara do substitutivo de sua autoria ao projeto que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor e aumenta o rigor para o funcionamento das torcidas organizadas.
Onofre Santo Agostinho destacou a importância da matéria para colocar fim à violência nos estádios. O deputado citou o confronto entre as torcidas de Vasco e Corinthians no último fim de semana, como exemplo de que medidas mais rigorosas têm que ser adotadas para garantir a segurança das pessoas que frequentam os estádios.
E os deputados querem investigar a violência das torcidas organizadas de futebol. Já existem assinaturas suficientes para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a questão.
O pedido foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda apenas votação em plenário.
A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a violência nos estádios.
Está pronto para ser votado pelo plenário um projeto de resolução que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar atos violentos das torcidas organizadas. A proposta foi aprovada por unanimidade em abril na Comissão de Constituição e Justiça. O autor do pedido de criação da CPI, deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, conta o que pretende com a investigação.
A questão da CPI, ela vem para corroborar com a intenção de cultura de paz que o Brasil necessita. Agora, também para coibir os desmandos, os abusos, muitas vezes a conivência de alguns clubes com o financiamento, o patrocínio e a participação das torcidas organizadas, que são violentamente organizadas. Eu não posso generalizar, dizer que todas as torcidas são assim, mas acontecem coisas até piores do que a violência explicitada nas câmeras de televisão e nas emissoras de rádio.
O fato de ter sido aprovada na forma de projeto de resolução faz com que a CPI das torcidas organizadas, uma vez aprovada em plenário, passe na frente de outros pedidos de CPI que aguardam na fila. De Brasília, Marise Lugulo.
Ciência e tecnologia.
13 municípios do Amazonas contarão com serviço de internet banda larga. Silas Câmara, do PSD, explicou que o projeto foi viabilizado por meio de convênio firmado com o governo amazonense, que contará com investimentos de 8 milhões de reais.
Educação.
O Guia do Estudante da Editora Abril avaliou 22 cursos da Universidade do Estado de Santa Catarina e, segundo comemorou Celso Maldaner, do PMDB, as cadeiras de Administração, Educação Física e Moda receberam 5 estrelas.
Outros 13 cursos da universidade, de acordo com o parlamentar, foram considerados muito bons. Celso Maldaner destacou a importância do guia como um indicador de qualidade na educação superior e que, segundo ele, é utilizado pelos estudantes na hora de escolherem uma profissão.
A Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental, professor Eliseu Paglioli, em Porto Alegre, completa 25 anos. Vieira da Cunha, do PDT, apontou que a instituição presta serviço à comunidade e, segundo suas palavras, é modelo para a educação especial no Brasil.
Cultura.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, destacou o sucesso do filme Cine Hollywood, que foi lançado no início do mês.
De acordo com João Ananias, o longa-metragem vem surpreendendo o mercado cinematográfico e mostra de forma humorada a cultura cearense e a forma dos nordestinos lutarem por seus ideais.
Economia.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Edinho Bez, do PMDB catarinense, avaliou que o projeto que extingue a multa de 10% do saldo do FGTS em vigor desde 2001 representa uma reivindicação dos trabalhadores para reduzir os tributos em vigor no país.
Ronaldo Zucchi, do PT, votou a favor da medida provisória que propõe um conjunto de medidas em benefício da indústria petroquímica no Brasil. Ele sustentou que a MP traz benefícios para a atividade no Rio Grande do Sul e em outros estados.
Desenvolvimento regional.
No próximo dia 3, a bancada federal do Piauí vai estar reunida com representantes do Ministério da Integração Nacional para discutir o processo de integração das bacias do eixo leste-oeste. Assis Carvalho, do PT, ressaltou a importância de garantir segurança hídrica para o estado.
Relator da proposta, conhecida como PEC da Irrigação, Assis Carvalho defendeu a aprovação da matéria e afirmou que a segurança hídrica e a canalização de água são fundamentais para aperfeiçoar o desenvolvimento regional.
Comitiva do Ministério da Integração Nacional vai visitar amanhã o projeto de irrigação da barragem do Genipapo, no assentamento Marrecas, localizado no município de São João do Piauí. Paes Landim, do PTB, informou que o projeto, incluído no PAC, vai receber recursos da União para melhorar a produtividade regional.
Paes Landim defendeu ainda que a barragem Genipapo, atualmente gerida pelo DENOX, passe a ser administrada pela Codevasf. Ele acredita que a troca de gestão vai permitir que o projeto de irrigação em São João do Piauí tenha um melhor aproveitamento hidroagrícola, com maior rendimento socioeconômico para a região.
A cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, recebeu a ampliação da agência dos Correios. Leonardo Monteiro, do PT, assinalou que o projeto vai contribuir para melhorar a comunicação dos moradores da região e atender as necessidades pela universalização do sistema de correspondência.
A região do Gurupi, no Maranhão, realizou audiência pública para discutir a situação das reservas indígenas. O encontro, de acordo com o Everton Rocha, do PDT, tem o objetivo de buscar solução pacífica para o conflito entre os índios e os pequenos produtores rurais maranhenses que reivindicam a área da reserva Auaguajá.
Transportes.
Representantes do DENIT acompanharam Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, em uma viagem entre Jiparaná e Pimenta Bueno, na BR-364. O trecho, segundo o parlamentar, estava intransitável e a direção do órgão se comprometeu com a recuperação da estrada.
Já foram iniciadas obras em dois trechos. Nilton Capixaba fez um apelo para que o DENIT emita as ordens de serviço para outros trechos da rodovia de Vilhena a Pimenta Bueno e de Ouro Preto do Oeste à ponte sobre o Rio Preto.
O Exército vai assumir a recuperação do perímetro urbano da BR-230, no trecho que passa pela cidade de Taituba, no Pará. Segundo Dudimar Pachuba, do PSDB, as condições atuais da estrada causam transtornos a quem precisa trafegar diariamente pela rodovia.
Conforme relatou Dudimar Pachuba, o percurso de 8 quilômetros, por ser pequeno, não atraía empresas interessadas na recuperação. De acordo com o parlamentar, a sugestão de pedir ajuda ao Exército foi aceita pelo DENIT.
A Comissão do Trabalho da Câmara analisa o projeto que proíbe o motorista de ônibus de exercer as funções de condutor e cobrador ao mesmo tempo. Policarpo, do PT do Distrito Federal, manifestou apoio à matéria, que para ele visa melhorar o atendimento dos passageiros e combater o corte de postos de trabalho.
Os deputados querem aprofundar os debates sobre a cobrança de tarifas diferenciadas pelas companhias aéreas no mesmo voo.
A questão foi objeto de audiência pública realizada ontem na Comissão de Defesa do Consumidor.
A jornalista Renata Torres, da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem mais informações.
Deputados ficaram insatisfeitos com as explicações de representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e das empresas aéreas Gol e TAM sobre os preços das tarifas aéreas. Eles participaram de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor nesta quarta-feira. Na opinião dos parlamentares, a ANAC e as companhias aéreas não conseguiram deixar claros os critérios adotados para a cobrança de diferentes tarifas em um mesmo voo. Autor do pedido para a realização da audiência, o deputado Áureo, do PTRB do Rio de Janeiro, cobrou transparência das empresas.
Por que um brasileiro hoje paga R$150 de Rio-Brasília e nesse mesmo voo tem outro usuário pagando R$1.500? Quantas passagens foram ofertadas a R$150? Quantas passagens foram ofertadas a R$1.500? Quantas passagens foram ofertadas a R$700? É essa transparência, a abertura da planilha que a gente quer que as operadoras exponham hoje ao consumidor brasileiro. Tem que ser aberta essa caixa preta das empresas.
As companhias aéreas defendem a unificação do ICMS cobrado pelos estados sobre o preço do querosene de aviação e que o reajuste desse combustível deixe de ser mensal e passe a ocorrer de acordo com os aumentos de outros combustíveis. Ainda não houve resposta da Secretaria de Aviação Civil e o deputado Áureo afirmou ser contra qualquer auxílio do governo às empresas aéreas. De Brasília, Renata Torres.
Previdência.
Proposta de emenda constitucional de autoria de Kleber Verde, do PRB maranhense, inclui os garimpeiros da mesma categoria previdenciária dos agricultores e pescadores. Caso a PEC seja aprovada, as trabalhadoras da categoria podem se aposentar aos 55 anos e os homens aos 60 anos.
A PEC, que tramita na casa desde 2009, pode ser incluída na pauta do plenário na próxima terça-feira. Kleber Verde justifica que é necessário fazer justiça à categoria dos garimpeiros, que merecem ter seu direito previdenciário reconhecido.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, lembrou os 50 anos do discurso mais famoso de Martin Luther King. Ao dizer "eu tenho um sonho", o ativista pregava a igualdade racial, a fraternidade e a esperança em um mundo melhor. Ideais que, segundo a deputada, até são perseguidos pela humanidade.
Para Benedita da Silva, o discurso ainda repercute em todo o mundo, principalmente quando a sociedade se depara com episódio como ocorrido recentemente com médicos cubanos, que, segundo a deputada, foram claramente vítimas de racismo ao desembarcarem no país.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.